Queria começar, Demauro, essa conversa dizendo que você não reparou que eu cortei meu cabelo. E
De novo, você
assim
cortou?
como de novo, eu cortei semana passada.
Mas eu mandei
Ué,
o áudio.
mas é para reparar de novo, Bruno. É para reparar aqui no episódio, entendeu? Você tá igual os meus pacientes, que teve paciente essa semana que não reparou. Como é que a pessoa vem aqui semana após semana vendo minha cara e não repara? Enfim, já até anotei e vou.
Você tá
Próxima
vendo?
sessão vai ser sobre isso.
Tá vendo a minha cara de quem tá sofrendo pelo seu ataque de drama aí, né?
Ah, mas é isso, sabe, Brasil? Ah, elogio meu cachinho. Ah, porque os seus cachinhos. Mas não repara que eu cortei o cabelo, né? Ah, mas eu reparei semana passada. Não, mas é para reparar no episódio.
Eu não fiz o comentário no episódio passado, senti que você fez o
Eu não
cortou os
lembro,
cabelos.
Demauro.
Fiz a
Agora eu tô
minha,
me
eu não
sentindo
tenho
com peso na
culpa.
consciência.
É bom que tá gravado. A minha culpa que você tem, não tem memória nenhuma, não sinto culpa, Cíntia. Que você já é uma pessoa idosa que está fazendo sudoku. Temos que
Cadê?
falar para os ouvintes. Cíntia
Aqui,
acabou de
ó.
subir duas décadas na linha de vida. E a memória já foi pro caralho. É isso.
Ai, por isso que eu
Tá
tô
tomando suas
fazendo sudoku,
vitaminas?
pra minha memória ver se. Ai, você quer explicar por que que a gente tá gravando parte 2 desse episódio?
Você, ouvinte que lê o título, já sabe que essa é uma parte 2. Tem ouvinte que nem deve ter visto que o episódio anterior tinha parte 1, porque a gente não disse no episódio, né? Por que tem parte 2? Porque a gente tem muito mais merda para falar sobre você estar fazendo terapia errado. Então
Gente, é assim,
voltamos.
ó. Semana passada, a gente terminou de gravar, eu fiquei com uma sensação, tipo assim, nossa, faltou falar muita coisa ainda. Então, achei que valia a pena, Bruno falou, não, bora, vamos fazer o nosso primeiro parte 2, que a gente nunca fez aqui nesse podcast. Então, estamos aqui.
Porque nesse episódio vamos dar nomes, vamos dar endereço. É isso que vai acontecer nesse episódio aqui. Autorizados pela nossa advogada.
Encaminhar, né? Vamos encaminhar pessoas, vamos, enfim. Então, e claro, né? Esse papo de terapia e, enfim, rende, né? Então, tem bastante coisa para falar. E foi muito bom. Vai ser muito bom gravar isso essa semana, porque na minha terapia, eu tenho falado, na verdade, mas essa semana, assim, foi o auge do, né? No meu processo terapêutico, sobre o quanto eu mudei e como às vezes é difícil para eu ver que eu sou só terapeuta hoje. E não só terapeuta desqualificando isso. Tipo, ah, só terapeuta, mas como em muitos períodos da minha vida eu fui muita coisa, né? Dava aula, fazia consultoria, fazia não sei o quê, fazia. Nossa! Bruno tá com o negócio inteiro de café dele. Então, olhar para minha vida hoje e ver assim que a terapia e a psicologia nesse sentido toma grande parte do que eu faço, assim, é uma mudança muito grande, sabe? E eu acho que eu também estou interiorizando isso, que é um processo, né? Quando eu trabalhava com consultoria e só com aula, né? Quando eu fiquei um período grande sem atender, né? E eu lembro que as pessoas sempre me perguntavam, né? Ah, por que que você não atende? Por que que você não faz clínica e tal? E eu falava, ah, gente, eu não tenho paciência. Eu gosto, eu sou uma pessoa de palco, de apresentação, de lidar com muita gente. A clínica é individual. Eu sou uma pessoa mais social e tal, enfim, e eu não tenho paciência com o processo. E por muito tempo, eu falei isso e era uma coisa que eu sentia de verdade. Assim, para mim, entrar numa empresa, dar um treinamento, conhecer aquelas pessoas e sair com aquela sensação de, ah, sabe, fiz meu papel, me satisfazia naquele momento. Assim, era o que eu precisava naquele momento. Mas hoje, quando eu olho para essa época, eu acho que isso fala muito sobre como eu tava naquele momento, mas eu tinha muita dificuldade de ficar. de me conectar de verdade com alguém, de me comprometer com aquilo, entende? Porque era sempre uma coisa pontual, sabe? A palestra, acabou. O processo de coaching é curto, são 8, 10 sessões. Então, ficava 2 meses ali com alguém, com um cliente e tal, e terminou, próximo cliente, enfim. Então, eu acho que isso diz muito sobre o meu processo. Não quer dizer você que tá ouvindo a gente, que faz palestra, eu não me comprometo. Não é isso. Tô falando da minha experiência, assim, né? Eu acho que eu tinha dificuldade de ficar. E hoje é o contrário, né? Assim, hoje 90% do meu tempo é clínica. E ficar é muito maravilhoso. Porque a gente poder acompanhar os processos de mudança das pessoas, ou só, às vezes, só estar com elas em momentos. Porque tem um momento da vida que não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, vou fazer o que com essa dor? Não tem, né? Por exemplo, luto. O terapeuta tá lá junto, né? Não tem nada pra fazer. O que foi que você tá rindo?
O luto é um ótimo exemplo mesmo, que não tem porra nenhuma pra fazer.
Não tem, né? Já vou começar com exemplos, né? Eu tenho algumas pacientes que estão lendo A Biblioteca da Meia-Noite. Quem tá ouvindo a gente, que acompanha, sabe, a gente fez um episódio sobre esse livro. Se você caiu aqui nesse episódio, enfim, procure aí, Demauro vai marcar aí o episódio. E é um livro maravilhoso, né? Gera um monte de reflexão. Então eu adoro quando eles estão lendo, porque a gente sempre traz alguma coisa pra terapia e tal. E aí a minha paciente falou assim: nossa, eu fiquei pensando que todas as coisas que eu me arrependo na vida, depois, se eu for olhar um pouquinho mais a longo prazo, aquilo foi muito importante para mudanças importantes, assim. Então, gerou muito sofrimento, gerou muita dor, não sei o quê, mas, nossa, foi fundamental, né, para outras situações, enfim, tal. E aí ela falou: mas tem uma coisa que eu realmente me arrependo e que eu acho que não muda, seria importante ter acontecido, que é eu ter encontrado você mais cedo. Eu ter achado uma terapeuta boa, ter procurado uma terapeuta boa mais cedo, porque ela teve passou por terapeutas que não foram muito legais e tal, então o processo terapêutico dela demorou um pouco, né? Porque até ela me achar. E aí ela falou: eu acho que esse é um arrependimento que eu tenho, assim, de não ter achado você antes, né? E aí, né, eu fiquei, enfim, super emocionada de saber, assim. E eu acho que essa é a parte, a euforia e a adrenalina que eu tinha nas palestras e tudo, ela é substituída por essas coisas, assim. Olha o peso que isso tem na vida de alguém, né?
É muito mais profundo essa troca também, né?
É.
A pessoa dizer que, tipo, eu não me arrependo de nada da vida, só de não ter encontrado você antes. Sabe que quando você tava dizendo isso do... Eu pensei também o quanto eu não me arrependo quando eu olho para as minhas experiências, assim. Porque eu vejo... Sempre tive essa visão. Eu acho que eu li em algum livro e aprendi sobre isso de... ter feito aquilo errado de forma naquele momento errado. Era o conhecimento que eu tinha, por isso eu tomei aquela decisão. Mas por isso que eu sou quem eu sou agora, né? Por causa disso. E quando você falou... Se eu me arrependo de uma coisa, eu pensei a mesma coisa que ela, que foi não ter começado a terapia antes. Não ter encontrado a Cintia antes, porque a Cintia eu acabei de encontrar pensando no tempo de vida.
No tempo da vida, é verdade.
Uns 2 anos e meio que a gente se conhece. Mas eu penso a mesma coisa. Que gostoso que teria sido se eu tivesse feito terapia antes, sabe? Começado a terapia mais jovem. E por sorte eu já comecei com um terapeuta foda no começo, né? Eu já tive essa... O sol olhou pra mim assim e disse: essa pessoa vai ter sorte na vida. E aí é isso, encontrei um terapeuta bom já na primeira.
Vinculou, né, e foi e tal, enfim. A minha crise terapêutica do momento, sabe? E crise com todas as aspas, porque não é uma crise, assim, mas é tão doido a gente se olhar e se reconhecer por muito tempo a partir de uma ótica e depois de um tempo isso mudar. A gente tem uma parte dentro da gente que fica buscando aquilo de novo, sabe? Tipo, mas não sei o que e tal. E o que eu trabalho, né, no meu processo terapêutico é em que momento que eu tô, o que eu tô buscando, o que me satisfaz de verdade, onde estão esses pontos de satisfação e onde estavam antes. Então, antes eu tinha uma vida que toda a minha energia estava no trabalho. Eu não tinha quase energia no relacionamento, sabe? Era assim, o que sobrar de energia fica, né, para essas coisas.
Isso é uma pergunta que eu queria fazer para você, que engloba essa parte, que é justamente como a gente identifica que o processo terapêutico está surtindo algum efeito na nossa vida.
Eu acho que primeiro você tem que lembrar, tem que ter claro o motivo que te fez buscar a terapia, né? Então, normalmente a gente vai buscando alguma coisa específica. Ou, às vezes, não é específico, mas sabe aquele desconforto geral? Uma das nossas ouvintes me mandou mensagem, não vou falar o nome porque eu não sei se... Eu não perguntei se eu podia falar o nome dela, mas enfim, ela falou que no momento lá da vida dela, ela buscou terapia, psicóloga que atendeu ela, falou assim, você tá muito confuso, você não sabe direito o que você quer, quando você descobrir, quando você entender, aí você volta, porque daí eu consigo te ajudar. Tipo, gente... Aí ela falou, tipo, né, como assim? Como que essa pseudo... Então... Muitas vezes a gente vai pra terapia também assim, meio confuso. Eu sei que tem algo errado que tá me incomodando, não sei exatamente o que. E o processo terapêutico também é pra te ajudar a identificar essas coisas. A maioria dos meus pacientes chega pra terapia com uma casa totalmente bagunçada, sabe? Tem paciente que você identifica que, nossa, é só um cômodo que vai precisar de organização e tal. E tem paciente que é a casa inteira. E tá tudo bagunçado mesmo, o sofá no meio da cozinha, o fogão lá no banheiro e tal, enfim. E faz parte do processo terapêutico a gente organizar isso. Então, lembre-se do que te fez buscar a terapia. Depois, eu acho que vale também olhar pro seu processo e entender o que vem mudando em você desde que você começou. O que se alterou no seu modo de vida, onde estão teus pontos de segurança agora, né? A gestão emocional é um ponto de segurança. As brigas que você tinha antes, hoje continuam acontecendo, mas você lida de uma maneira diferente, ou você já nem acontece mais porque você consegue gerenciar isso antes de começar. Então, a gente tem que olhar para esses resultados. E às vezes é muito sutil, porque o que você buscou era uma coisa mais sutil, às vezes nossa, gritante. Hoje eu tenho rotina de sono, hoje eu treino, hoje eu vou pro trabalho com energia, eu sei que eu tô fazendo naquele lugar. Às vezes é super gritante, às vezes não, depende do ritmo de cada terapeuta, do ritmo do paciente, do que você tá buscando. E pro próprio terapeuta às vezes é difícil, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, ai, será que esse paciente tá satisfeito, né? Será que... Não sei, né? Eu vejo essa evolução, mas é pequena. Aí o paciente vem e fala assim, cara, só essa evolução pra mim já foi a melhor coisa da minha vida. Assim, só de eu chegar na empresa e não sentir uma dor no estômago. Tipo, entender que eu já tô ótimo, ganhei a semana e tal. Você fala, ah. Então, é uma coisa que eu tento alinhar também com os meus pacientes sempre, sabe? É isso, acho que essas são as pistas pra que a terapia tá dando certo. Mas é isso, você mudou? Você mudou seu jeito de ver coisas? Coisas foram alteradas em você? Se sim, legal, tudo dando certo.
É, você falando disso, eu vejo... É muito gostoso quando você tem aqueles momentos assim que você vê claramente a sua mudança, né? Quando acontece algo e você faz tal coisa e depois você se toca assim e fala, nossa, eu fiz tal coisa e foi tão natural de algo que anteriormente você não entendia, que você tinha medo. Eu lembro que eu, no começo da terapia, a minha casa bagunçada, eu acho que todos os cômodos estavam bagunçados, e usando o seu exemplo, sua metáfora, e eu lembro que o que eu mais tinha problema era eu tinha problema de me relacionar com as pessoas. Eu não conseguia me relacionar com ninguém, nem comigo mesmo eu não conseguia me relacionar. E eu não me sentia conectado com as pessoas, eu não me conectava. Eu não sentia que elas se conectavam comigo, eu sentia que simplesmente tinha pessoas em minha volta, assim, sabe? Mas não existia nenhum tipo de conexão. E eu não me sentia amado, eu não sabia o que era sentir amor, o que era gostar. Eu sabia o que era cuidar, e essa parte, sabe? Mas eu não sabia o que era essa parte do amor de uma forma tão mais pura e sem nenhum tipo de raciocínio nisso, sabe? Simplesmente você ama alguém, simplesmente você gosta de alguém sem ter que pensar sobre isso, só porque aquela pessoa te faz bem. Eu vejo o quanto hoje é tão natural e gostoso pra mim gostar das pessoas e me sentir amado, me sentir com pessoas que gostam de mim, sabe? Que me amam e que eu amo elas e que eu digo pra elas isso. E como é gostoso quando alguém diz que me ama e eu sei que aquela pessoa não tem o hábito de dizer que ama alguém, sabe? Mas porque eu demonstro tanto e eu digo pra aquela pessoa, a pessoa diz e eu sinto assim que é algo tão gostoso porque é uma mudança que aconteceu em mim, que foi muito longa para acontecer essa mudança, para chegar no momento que é hoje, mas de como ela também causa mudança em outras pessoas, sabe? Como a gente, de uma forma, é tão sincero que a outra pessoa consegue sentir essa sinceridade e consegue ser sincero também, sem... Não vou dizer sem medo, porque deve existir medo, mas é tão gostoso de ver essa mudança, é tão gostoso quando algumas coisas acontecem e tudo mais. E eu lembro de uma sensação quando você estava dizendo, eu lembrei que faz muito tempo que eu não sinto isso. Eu lembro quando eu era mais novo, eu sentia muito vontade de gritar, sabe? Vontade de gritar e sentia como se viesse entalasse na minha garganta. E eu vejo que hoje eu não sinto mais esse entalo, essa vontade de gritar. Porque hoje eu digo o que eu sinto, hoje eu falo o que eu penso. E quando eu era mais novo, eu não dizia nada, eu engolia tudo que eu sentia e tudo que eu queria dizer. E eu consigo ver claramente como isso entalava na minha garganta, porque eu precisava pôr pra fora, eu precisava expressar o que eu sentia e não conseguia. E hoje é tão natural pra mim fazer isso que eu não sinto mais esse entalo, sabe, na garganta. E você usar alguma palavra que você usou me fez lembrar como era uma sensação horrível, essa sensação de querer gritar, sabe? E era, sei lá, acontecia muito, muito frequente.
Atender alguém, assim, por um tempo maior... Aliás, não precisa ser um tempo maior. Às vezes, em pouco tempo, a gente já tem essa sensação. Sabe quando você assiste alguém treinar alguma coisa? Tipo, andar de patins. Você vê a pessoa cair, levanta. Ai, não quero mais essa merda. Aí volta, não sei o quê. Ou jogar basquete, que seja... E aí quando a pessoa acerta a cesta, ou quando ela faz a manobra do skate certinho e tal, não tem como você não ficar alegre, e você não ficar empolgado, e você não ficar, caralho, sabe, assim. E o processo terapêutico, ele é muito assim. Você vê a pessoa toda semana reclamar de uma coisa. Então imagina pro seu terapeuta que conheceu você com a casa toda bagunçada, com esse grito entalado desde criança, ouvir você numa sessão falar, ah, nossa, eu virei pra fulana ou pra fulano e tal, e falei que amava, e foi natural, e eu fiquei tão feliz. É tipo a vitória do mês, sabe? Fala, caralho, puta, que coisa maravilhosa. E não é só também sobre o resultado, porque muitas vezes a pessoa, ela não conseguiu ainda fazer a cesta e tal, mas ela fala, ah, eu fiquei até o final no jogo, eu não desisti, eu fiquei lá, não fiz nenhuma cesta, mas eu tava lá, eu tentei todos os momentos, todas as chances. Não foi ainda que aconteceu, né? E aí, essa semana, na terça, eu terminei de atender. Terça-feira eu atendo até as 8, né? Aí o Lu já tava vendo TV e tal. Aí eu deitei assim no sofá, tava cansada e tal. Mas aí eu falei, nossa, eu tô... Tipo, as minhas sessões hoje foram perfeitas, assim, sabe? Meu dia foi muito perfeito. Aí o Lu falou assim, mas o que que é uma sessão perfeita? Tipo, seus pacientes já podem ter alta, assim, né? Aí eu também não sabia explicar por que que o que que era essa sensação de que, nossa, deu tudo certo, foi tudo perfeito. Aí eu fiquei pensando, eu falei, na verdade, não é isso, assim, tava, enfim, todo mundo com problema, coisas sérias acontecendo e tudo, mas sabe quando o paciente já tá naquele momento que ele consegue se analisar, que tem um ping-pong mesmo na sessão, sabe? Que a gente tá ali, que a gente já chegou no momento de consciência dele, que a gente tá trocando o tempo inteiro. Ele fala ali o que ele precisa, o que que ele tá pensando, e eu penso aqui, vai, aquilo flui. Não quer dizer que a gente resolveu o problema, não foi o caso, assim, nossa, saímos da sessão com uma solução perfeita. Mas essa troca, esse processo de consciência e tal, e como eu atendo, na terça eu tenho pacientes que eu já atendo há bastante, assim, há um certo tempo, né? São pacientes que já estão naquele processo de se pensar com muito mais clareza, já trazem, né, as situações com muito mais consciência. E isso é muito satisfatório. Às vezes não é uma cesta ainda, mas a pessoa tá tão perto que você já tá vibrando junto, assim, sabe?
Eu gosto muito como tem essa a internalização do psicólogo na nossa cabeça, né? Das perguntas. Quando acontece alguma coisa, você vai e se pergunta: por que você tá se sentindo assim? Por que isso tá acontecendo? De onde vem isso? Aí você começa a pensar você mesmo e você já leva mastigado, né? Na sua sessão de terapia. Quando você mesmo já não tem uma realização, porque aquilo que acontece é exatamente o que acontecia nesse outro lugar aqui. Você consegue pegar esse bloco e é isso, vem daqui. Daqui que vem isso. Por isso que eu faço desse jeito. Por isso que eu sinto isso. Por isso que acontece essa coisa.
É muito legal. É muito legal. E aí, eu queria mostrar um áudio. Eu tava no Instagram esses dias e eu adoro a Valentina Bandeira, que é uma humorista novinha, assim, ela é bem novinha, não sei, 20 anos, 22 anos, eu acho. Ela cobriu a Copa do Mundo Feminina agora com Casimiro, enfim. Não sei se todo mundo conhece, mas pra mim ela é super conhecida e tal. E aí ela tava falando com o Bial sobre o processo terapêutico dela, que ela faz terapia, ela é muito novinha, ela faz terapia há muito tempo. E eu vou colocar aqui pra você ouvir.
É a mesma analista?
É.
Que idade ela tem hoje?
Eu acho que a minha analista tem 76 anos.
Ela deve adorar, né?
Ela é minha... É porque eu sei que isso é intenso de se dizer assim, mas eu não consigo falar dela sem ficar emocionada, porque ela me salvou mesmo.
Essa ideia da psicanálise, esse negócio de psicanálise sem a dimensão de cura é cascata.
E sem amor também, eu não entendo, assim, porque a gente tem uma relação de amor. Muito com todas as, né, com todos os limites que existem uma relação com a sua analista, mas eu tenho uma relação de amor com ela, ela me criou.
E o que é o amor?
O amor... O amor é... Amor é cuidado. É você realmente querer ouvir o outro, sabe? Você realmente tem interesse pelo que o outro tá sentindo. Eu acho que é isso.
Então, a sua analista, que idade ela tem?
Podia ter avisado, né, Cíntia? Agora eu quero assistir a entrevista inteira. Vou procurar na internet e vou colocar na descrição do episódio, se você também quiser ouvir depois. Eu acho que é um pouco estranho no começo você começar a colocar o terapeuta nesse lugar de amor, sabe? Porque eu acho que, pra mim, quando eu vi o terapeuta, era aquela coisa de você vai deitar no divã, existe uma conexão, mas é um pouco mais frio, sabe? Um pouco mais separado. E aí existe todo esse cuidado e esse carinho e você sente que essa pessoa cria uma relação com você e ela te ama. Eu sentia tão estranho no começo de sentir esse amor do meu terapeuta, sabe? De como se isso não fosse profissional, sabe? E
de receber tivesse... o amor, você disse.
De receber o amor. Não era só por causa da terapia, era por causa de mim também. Eu não conseguia receber o amor. Mas era uma parte desse lado de não entender que existe essa forma de conexão, sabe, com a terapia. Como que não vai existir, né? Você, sei lá, faz terapia 7 anos. Como que não vai existir nenhum tipo de conexão, você e aquela outra pessoa, sabe? No trabalho já existe, você nem tem relações profundas com pessoas e já existe um cuidado e um carinho. E aí você fala com alguém que praticamente sabe de tudo da sua vida e entende você num nível que nem você entende e nem nunca vai entender. E eu acho que é um pouco libertador aceitar que aquela pessoa te ama, sabe? Não é só porque... Não é errado. Eu acho que eu achava que era isso. Eu achava que era errado. Porque era como se fosse o... Não pode existir essa conexão, sabe? E eu acho que eu me senti errado também por amar o meu terapeuta, sabe? Existir nesse lugar de carinho. Eu continuo sendo paciente, ele continua sendo meu terapeuta, mas eu achava errado e acho, sendo sincero aqui, algumas vezes eu ainda sinto isso como estranho, sabe? Como errado. Vou falar a verdade. Mas eu tento sempre olhar nesse outro lado de que primeiro a gente não controla o que a gente sente, né? A gente simplesmente ama. E o outro é... Não tem nada de errado em amar. Se tem uma coisa que não está errado, é amar. Amar é o que está sempre certo.
Falar do meu lado, né? Que amo as pessoas, os pacientes e tal. Esse lugar de cuidado, e quando a gente está num lugar de cuidado, isso é nosso trabalho. Enfim, isso tem várias... tem várias considerações que a gente tem que colocar, né? E cuidar, enfim, da gente também, né? Não é à toa que muito profissional da saúde tem burnout, ou, né, tem processos empáticos tão fortes que lidar com certos problemas acaba desencadeando coisas nele mesmo e tal. Então, a gente tem que se cuidar também para cuidar do outro, e tem que se cuidar muito. Mas não tem como não amar o paciente. Não tem como você... E vale reforçar, eu sei que vocês estão entendendo, mas assim, não é... Tô apaixonada pelo paciente, isso daí é um problema. A gente tá falando desse amor profundo mesmo, desse amor no lugar de quem tá cuidando de alguém toda semana, de quem tá olhando pra vida de alguém toda semana, de quem tá vendo essa pessoa crescer, ou vendo essa pessoa sofrer. Mas a gente tá ali com a pessoa toda semana, presente com ela, entendendo as dores e tal. Então, não tem como cuidar, na minha visão, né? Talvez para outros psicólogos seja diferente, mas para mim é muito difícil não cuidar sem amar. A maior pergunta que eu recebo, assim, quando eu falo em algum lugar, ah, eu sou terapeuta, que a pessoa fala, sempre tem alguém que pergunta assim, mas e aí, seus pacientes chatos, como é que é atender gente chata? E, né, assim, e quando você não gosta do paciente? Não é hipocrisia, assim. É muito de coração que eu vou dizer, porque até quando a gente não gosta, quando a gente tem uma sensação de, ai, esse paciente me gera algum incômodo, isso também é terapêutico, isso também vai ser usado no processo terapêutico. E aí, conforme a gente vai se aprofundando nisso e tirando essas casquinhas de defesa dele, né, porque normalmente a gente não gosta dos sintomas dele, a gente vai se afeiçoando e entendendo essas feridas. Então, sim, talvez tenham pacientes que no começo eu não goste muito, ou não... Mas isso dura pouco, porque isso também é usado como ferramenta. As sensações e os sentimentos negativos que eu tenho em relação ao paciente, né? E aí, você vai se afeiçoando. Então, como que eu não vou vibrar de coração com uma vitória de alguém que eu acompanho há 3 anos, há 4 anos? Não tem como, gente. Assim, eu acho impossível.
Agora o ouvinte tá ouvindo, a gente vai correr pro terapeuta na sessão e perguntar se o terapeuta ama ele, né? Já vai jogar na parede e ver se já tá na parte que ele ainda te odeia, ou não gosta de você porque você é chato pra caramba, ou se já tá na parte que ele te ama, que já existe um tipo de conexão ali. Ah, não estou mandando você fazer isso, hein?
Quero ver se o paciente... como seu terapeuta vai ficar para responder isso, se ele encara bem o amor que ele sente também por você.
Tem esse outro lado também, né? Mas sabe, uma outra coisa que me faz pensar também são algumas pessoas que eu conheço que fazem terapia, e a terapia acaba entrando como se fosse algo numa rotina, sabe, da pessoa. Ela vai para terapia, mas não acontece nenhum tipo de desafio, assim, na terapia, sabe? E eu sinto isso porque quando você começa a fazer terapia, depois de um tempo, você vira o profeta da terapia, né? Você quer propagar a palavra da terapia para que todo mundo faça esse negócio. Mas não só para que a pessoa faça, mas sobre... Igual quando você está num relacionamento e você começa a viver a sua vida e aquela outra pessoa faz parte da sua vida, você... O seu dia a dia, você vive experiências tão profundas e tão legais com aquela pessoa, que você começa a falar daquela pessoa, aquela pessoa vira assunto no seu dia a dia, né? E a terapia entra nesse mesmo lugar. Você não é um profeta, é porque acontecem coisas tão legais dentro da terapia que você usa aquelas conversas na sua vida pessoal, no seu trabalho, e você diz, estava na terapia com meu terapeuta e tudo mais. E eu sinto que algumas pessoas, isso nunca acontece, sabe? A pessoa nunca traz nada do que acontece na terapia, nunca fala. Às vezes eu pergunto e a pessoa fala, eu continuo na terapia, tipo, nossa, eu não sinto que você faz terapia, sabe? Eu não digo diretamente pra pessoa assim, ou às vezes já disse, eu não, Mas acontece desse outro lado. Eu não sinto que existe essa... coisas tão profundas e coisas tão legais acontecendo numa terapia que a pessoa traz pro dia a dia, sabe? E eu vejo isso como algo que a terapia está apenas estagnada ali, fazendo terapia sobre algo que não te desafia, que não te faz chorar, que não te faz sentir medo, que não faz querer parar de fazer terapia. E é como se fosse uma coisa meia boca, sabe? Tipo, ah, eu faço terapia por falar que eu faço terapia. Mas a pessoa não sabe que tá acontecendo isso na vida dela, sabe? E queria jogar para você isso agora, Cíntia, que é como você vê essa parte da terapia, sabe? Do que não existe mudança nenhuma, a pessoa simplesmente tem uma rotina, como tomar um café da manhã.
Eu falei isso no outro episódio, né? Assim, eu acho que tem gente que usa o processo terapêutico para resolver problemas, assim, muito claramente, né? Tipo, estou enfrentando esse desafio no trabalho, esse desafio no relacionamento, quero falar sobre isso. E ela vai pra terapia com esse olhar muito mais resolutivo, prático de coisas. E aí, quando a terapia, quando ela resolve esses problemas e tal, e a terapia tá mais fluida, tá na rotina, aquilo parece que perde sentido pra ela. E eu acho que tem paciente que, independente de como a vida está, se a vida tá boa, ele quer falar sobre isso. E não porque ele vai ficar procurando pelo em ovo, problematizando, mas ele quer também entender, tipo, caramba, né? Por que eu tô me sentindo tão bem? O que eu fiz pra eu me sentir assim? Eu quero fazer isso mais vezes, né? Ou eu quero, já que eu tô com a vida tranquila e tal, o que eu posso fazer pra aproveitar mais esse momento? E, enfim. Então, também é um perfil de paciente. Não quer dizer que... Enfim, tem o processo terapêutico, ele é um sobe e desce também. Ele oscila, né? Ele tem uma flutuação. Tem momentos que tá mais calmo, tem momentos que nossa, o bicho tá pegando, você não sabe nem por qual problema você começa, né? Assim, por onde você começa a cuidar e tal. Mas vale uma reflexão, assim. Se você faz terapia e o que é falado na terapia não vem pra sua vida, não vem pro seu mundo, além ali do setting terapêutico, o que que tá acontecendo, né? É um período... Eu costumo, assim, quando eu sinto que tô com paciente, os problemas já estão sendo resolvidos, a coisa tá fluindo mais e tal, dependendo do contexto, né, porque cada paciente também, né, enfim, mas dependendo do contexto, eu gosto de conversar, de falar, olha, eu sinto que tá mais tranquilo, você acha que a estrutura, né, que eu quero seguir é essa, já que a gente tá nesse momento mais calmo e tal, eu queria que a gente pudesse olhar pra tal coisa, você topa, você quer, porque a maioria dos meus pacientes não são pacientes patológicos. Não tem depressão profunda, não tem, né? Quando tem ansiedade e hoje, especificamente, eu não tô com nenhum paciente com ansiedade crônica e, né? É aquela ansiedade mais da rotina, não aquela ansiedade patológica que ele não consegue fazer mais nada, né? Então, vai pra outro lugar também. Não é um lugar de tratamento, tem uma patologia pra ser curada e isso tem etapas e tal. Então, eu tenho muito paciente hoje que tá só num processo de análise mesmo, né? De olhar pra rotina, olhar pra vida. E que gostam disso também. Não é todo paciente que gosta de análise. Ai, mas é porque ele tem defesas, não sei o quê. Não, às vezes é porque é o perfil dele mesmo, sabe? Então, terapia não é barato. Você ter uma hora da tua semana dedicada a uma coisa, né? Tem gente que, além da terapia, não se dedica a mais nada na vida. A terapia é o único compromisso que ela tem de fato ali, né? Então, isso tem que trazer um benefício claro pra você. Mas não nessa lógica de produção que a gente tem nas outras coisas, sabe? Malhei, já tô sentindo minha bunda durinha. Fiz não sei o quê, já emagreci 3 quilos. Terapia não é assim, né? Tipo, nossa, já tô há 2 semanas, realmente tá fazendo efeito, hein? O processo é um pouco mais lento.
Você me fez lembrar de um tipo de pessoa que eu também quero sua opinião sobre. Uma vez eu estava saindo com uma pessoa e eu estava falando sobre terapia, né? E aí eu perguntei se ela fazia terapia e ela falou que não fazia porque ela era uma pessoa que lia muito sobre psicologia e não sei o que lá. E sempre que ela já colocou... A Cíntia já colocou a mão na testa aqui. Ela lia muito sobre sobre os filósofos, sobre psicologia, e toda vez que ela ia falar com algum terapeuta, ela achava o terapeuta muito fraco. Quer dizer o quê? Que ela, alguém que não estudou nada, ela só lia. Ela se achava superior aos terapeutas, porque eles eram fracos. E como é isso, Cintia? Como é essa pessoa que... Porque você, ouvinte, queria também fazer um ponto aqui, que é... O terapeuta também faz terapia. Ele estuda a vida inteira, ele fez 300 anos e ele faz terapia. Porque a gente não resolve as coisas sozinho. A gente não consegue ver. E é muito legal, porque quando você já faz terapia há muito tempo, a pessoa te fala uma coisa sobre você que você não tinha visto e você já pensa assim... É verdade, né? Você sozinho não conseguia. A pessoa só fala duas, três palavras, você já toma aquela verdade. Agora, alguém que nunca fez e só porque leu o livro... Como é esse outro lado, Cintia? Essa pessoa que aprendeu tudo sozinha no livro ou na internet? Ou no YouTube, né? Que o YouTube também é um ótimo terapeuta. Só que não.
Tem um perfil de paciente, né? Que na TCC eles chamam de opositor, né? Que é esse paciente que te enfrenta, que às vezes tem um viés mais narcisista, assim, né? Que ele tá lá meio de testa por um tempo e tal, enfim. Às vezes ele topa fazer a terapia, mas ele fica te testando ali algumas semanas, né? Enfim. E isso é o sintoma, né? Da pessoa. Por que ela me testa tanto? Por que ela entra nesse lugar de, ai, achei fraco? Qual que é essa lógica por trás de... E o seu terapeuta tem que ser o quê? Forte? Forte onde? Vocês vão ficar, o quê? Uma hora falando sobre a filosofia que você estudou? Tem várias perguntas aí, né? E eu, pela minha experiência com consultoria e tal, eu atendi muito advogado, né? Muito escritório. E esse perfil opositor narcisista é um perfil que eu trabalhei a minha vida inteira, e não como terapeuta, como consultora, né? Então, é um perfil que é muito tranquilo, assim... Não é tranquilo, tipo, ai, nossa, faço com o pé nas costas, né? Mas, assim, é muito... Eu tô acostumada. Então, não é uma coisa que... Tem terapeuta que não tem... Enfim, não tem... Me fugiu a palavra, assim, mas não tá preparado pra atender tem esse saco. Tipo de pessoa. Não é... Às vezes, não tá preparado mesmo, assim. Não desenvolveu habilidade pra atender, porque... Você tem que ter, assim, uma presença de espírito e uma segurança de muito grande. Porque é isso, ele vai te desafiar, ele vai... Você sabe, você fala alguma coisa, ele fala, não é isso. Não, acho que... Não, você entendeu errado. Não é bem assim como você tá falando. É sempre, tipo... Então, se você é um terapeuta que precisa, né, que... É muito viciado nessa coisa de falar uma coisa e o paciente, nossa, faz todo sentido, você quer. Um opositor é o pior pesadelo, sabe? Porque você nunca vai estar certa, você sempre tá. Você se aproximou, mas eu acho que essa não é a minha principal questão. Você nunca tá certa, nunca tá no caminho certo, né? Então é uma coisa que eu tenho mais experiência, que eu me sinto mais segura. Então. Muitas vezes, assim, quando alguém me fala isso, porque eu fui, né, sei lá, às vezes em roda de amigos, todo terapeuta que eu vou, nossa, sei lá. Às vezes é um perfil, mas assim mesmo, tipo, ninguém é bom o bastante, mas às vezes a pessoa realmente teve experiências ruins, né, assim, calhou de só conhecer, encontrar terapeutas que, enfim, não eram tão preparados e tal. Mas, gente, por mais que você leia, que você se autodesenvolva, né, que você... pesquise, procure conteúdos e tal, isso é fundamental, é super importante, mas você sempre vai ter ponto cego, não adianta, é isso, eu que sou psicóloga, trabalho com gente a vida inteira, eu tenho um monte de ponto cego, e eu vou pra minha terapia pra olhar pra esses pontos cegos, e toda semana a Nath traz alguma coisa lá que eu falo, ai caralho, é mesmo, né, hoje em dia, com a minha idade, tudo... Eu já sei, assim, né? Eu tenho mapeado quais são minhas questões, quais são... Onde o bicho pega comigo. E muitas vezes eu ainda falo, nossa, é mesmo, era isso. E eu não me liguei que era isso aqui que eu tava, né? Assim, por exemplo, esse lance dos palcos versus a clínica, o setting, né? Quando você dá palestra, você não consegue amar as pessoas que você encontra. porque você não convive com elas, você não tem tempo com elas. Tipo, hoje eu consigo amar as pessoas que eu atendo, que eu convivo, que eu tô aqui toda semana. E isso é muito importante pra mim hoje. Talvez lá atrás, assim, amor, ter amor na minha vida era uma coisa muito específica ali pra minha família, enfim. Hoje não, é importante eu ter num âmbito muito maior. Mas isso eu só enxergo lá na terapia, com uma pessoa de fora olhando e falando, nossa, mas engraçado, né? Porque você não falou nada, não reclamou isso semana passada, porque quando tal coisa aconteceu, você gostou, você achou legal. Eu, ah, é mesmo. Então, enfim.
E se você... Eu queria fazer um ponto sobre a gente aqui, Cintia, sobre um processo terapêutico que eu vi, que é pra dar um exemplo dessa mudança. Se você... Eu vou falar sobre o que é a gente. Eu me sinto tão legal agora como eu vejo a gente gravando esse podcast, porque eu vejo os medos que você sentia no começo, os medos que eu sentia no começo, e tá tudo gravado, né? Tá em vídeo, tá ali, tá na nossa voz, tá na nossa cara. E tá documentado, é. Por exemplo, Cíntia, no começo, tinha medo de se comprometer. Tinha um rabo preso com a vida, e ela tinha medo de falar sobre... ramos, por exemplo, advocacia, o exemplo que a Cíntia deu agora tão facilmente, ela se sentiu um pouco mais presa no começo, de tipo, ah, meu Deus, advogados vão ouvir, vão pensar alguma coisa. Não, não vai acontecer nada disso, mas existia esse medo lá no começo. E eu tinha medo desse todo aqui, de me expressar, da câmera, de gravar o vídeo e tudo mais. Então, se você for ouvir o primeiro episódio lá, que é sobre o medo, vai lá no seu plataforma, vai lá pro comecinho, corajosamente falando sobre o medo, você vai ver o quanto... Eu me sentia todo duro. Eu achava que não, que eu já estava me expressando, que eu estava falando e estava isso e aquilo. E não, eu estava completamente duro. Eu estava revendo alguns desses episódios primeiro e vejo o quanto era diferente essa coisa, sabe? E é isso. A terapia é essa parte. É quando você consegue ver no seu passado de como você era daquele jeito, né? De como você se expressava e tudo mais. E aqui eu tenho um vídeo, o falar no podcast não fez parte da minha terapia, não foi algo da minha terapia, foi algo que aconteceu sozinho e eu consigo ver essa mudança, o quanto é natural pra gente estar aqui gravando. Já fazem 2 anos que a gente grava, a gente já vai chegar a 100 episódios, que a gente precisa planejar algo especial para o episódio 100, gostosíssimo. Mas é isso, é tão gostoso de ver essas mudanças, sabe? Acho muito legal que está em vídeo, que a gente consegue ver, assim, claramente essa mudança. Mas o como é a terapia em geral, né? Como é essa mudança na nossa vida. E é muito pontual. A gente consegue ver mesmo essa mudança depois de um tempo. E algumas coisas não. Algumas coisas você não vê. E de repente você só nota que, nossa, eu não fazia assim, né? Eu sentia tanto medo, me sentia tão inseguro, me sentia tão alguma coisa quando isso acontecia. E hoje isso talvez aconteça, talvez eu sinta medo e eu me pergunto, por que eu tô sentindo medo? Ah, é porque tá acontecendo tal coisa e essa pessoa me intimida ou coisa assim, sabe? E é isso, tá tudo bem, tô me sentindo intimidado, por isso que eu estou com medo. Beleza, não é algo que eu controlo, mas está claro pra mim que isso tá acontecendo e tá tudo bem. Gostosíssima essa sensação.
Que simbólico o nosso primeiro episódio ter sido sobre o medo, né? Nunca tinha me ligado. Que a gente, né, a gente tinha vários medos, houve várias questões sobre como seria e tal, e a gente gravou de fato sobre medo mesmo. Começou já. Ah, a gente tá com medo, então já vamos começar falando de medo.
É. E você faz a pergunta em algum momento ali do episódio pra mim do que eu tenho medo. E eu respondo: disso aqui. Disso que a gente tá fazendo. Disso que eu estou olhando pra essa câmera agora, esse microfone na minha cara. E eu estava me cagando de medo. Estava com medo mesmo de estar ali, sabe? Me sentindo completamente desconfortável. E aí, depois de uns 5, 6 episódios, eu já achei que eu estava mais aberto e me expressava mais e tudo mais. E, tipo, não. Eu continuava com aquele pouquinho menos medo. Mas existia ali. E sabe que há pouquíssimo tempo eu consegui ter um outro momento, assim, uma outra coisa dessa outra parte da evolução, de se acostumar, que era quando eu ia fazer entrevista, quando eu ia dar alguma entrevista, por exemplo, alguém ia me entrevistar pra alguma coisa, eu lembro que eu sentia essa coisa de, nossa, eu tenho que me preparar, tenho que tentar entender quais vão ser as perguntas e tudo mais, e isso não acontece mais há tanto tempo, sabe? De tipo, eu só preciso ser eu mesmo, eu só preciso dizer a verdade e responder o que eu sei e o que eu não sei, falar que eu não sei. E é tão... Gravar o podcast fez parte desse processo de entender que, se alguém te perguntar algo, você só precisa dizer o que você sabe. E o que você não sabe, você diz que você não sabe. E é tão gostoso de eu não me sentir mais nesse local de que eu preciso me preparar para esse tipo de coisa, sabe? De simplesmente, eu posso simplesmente... Eu já estou preparado, porque não tem nada que eu diga que é errado, porque o que eu sei é certo pra mim. E, claro, se você for fazer um teste de matemática, tem certo e errado, mas pergunta sobre as coisas é tanto sobre a experiência, né? E, enfim, algo que eu senti há pouco tempo, essa sensação, que era algo que eu me sentia preso antes, de como se eu tivesse que me preparar para esse tipo de cenário, e hoje eu não sinto isso nesse mesmo local. Não vem um local de medo ou de me sentir perdido, sabe?
Esses dias eu dei uma aula com um amigo meu de bastante tempo e tal, que trabalha com autodesenvolvimento também e tal, e aí depois, como fazia um tempo que eu não dava uma aula e tal, depois a gente ficou conversando, ele pediu pra ele me dar um feedback e tal, e aí ele falou assim, claro que não é nada demais, assim, não foi gritante tudo, mas te senti um pouco mais tímida, um pouco, talvez... como eu já vi muitas palestras sua e tal, enfim, nessa aula eu te senti um pouco mais tímida, ele usou essa palavra, assim, né? Nada gritante, mas um pouco mais e tal. E aí eu tava conversando com o Nath sobre isso, e aí ele falou, a gente falando sobre as aulas, sobre como que eu me organizo pra montar uma aula, o que é importante pra mim e tal, não sei o que, né? Aí ele falou assim... Ele falou, nossa, mas quando eu escuto corajosamente, que Nath nos escuta. Beijo, Nath, maravilhoso. Aquilo é tão você, e o Bruno parece, ele não te conhece, né, mas parece ser tão o Bruno. Não acho que vocês estão seguindo um roteiro ali. Ah, é, porque eu falei pra ele que eu nunca improvisava, assim, eu nunca dei aulas ou fiz palestras de improviso. Sempre eu crio uma estrutura, tenho um, sabe... E tal, enfim, e que isso não é o meu perfil. Olha que loucura, né? Eu venho toda semana aqui, gravo. Às vezes a gente tem um roteiro direcionador, mas assim, é tudo no improviso, né? Mas aí eu falei pra ele isso. Falei, eu não tenho esse. O meu perfil é fazer o negócio. Aí ele falou, nossa, mas. Não, é o corajoso. Você segue um roteiro certinho ali no Corajosamente, né? Porque aquilo. É tão você, assim, tão espontâneo e tal. Aí eu... Ah... Falei, Nath, talvez... Hoje em dia, eu não siga tanto... E é isso, gente. É uma coisa óbvia, sabe? Que muitas vezes sai do nosso ponto de visão. Tem que ter alguém ali fora olhando, né?
Eu sinto isso também do... Eu acho que o começo do podcast eu me preparava muito mais. E quando eu me preparava muito... Não era eu absorvendo aquele conhecimento, era mais escrevendo um roteiro, os pontos que eu queria dizer e tudo mais. Então, eu me sentia como se... Pra fazer certo, eu tenho que fazer desse jeito. E aí hoje, o que acontece? Você dizendo isso me fez ter essa reflexão, que é justamente... Eu estudo pro tema, mas eu entendo o que eu tô estudando, né? Eu não, eu coloco alguns pontos só pra me lembrar, porque eu vou esquecer de alguns pontos que eu quero dizer. Mas não é porque eu preparei um roteiro para seguir o roteiro. É muito mais para me guiar para dizer o que eu sinto e o que eu acredito. E eu acho que isso também é algo que é muito libertador, né? Que é a gente dizer o que a gente sabe, né? Sem precisar escrever um roteiro completo. Existem podcasts onde a pessoa lê tudo que tá no roteiro. Ela prepara o coisa todo, o episódio todo.
O texto todo, né?
O texto todo. E eu acho que eu me sinto um pouco desconectado. Daquilo, sabe? Ele soa muito certo. Ele não soa como... Não estou dizendo que a gente é melhor, mas eu prefiro muito mais essa coisa do... Da conversa sincera, sabe? Da conversa acontecendo nesse momento, como está acontecendo aqui. E a terapia é isso também, né? A terapia é a gente de verdade. As nossas relações no mundo é a gente de verdade. A gente não tem um roteiro que a gente segue. Quando a gente acha que tem, e eu achava que tinha um roteiro antes que tinha que seguir, era muito doloroso. Sem eu perceber que era doloroso, porque era justamente tenho certo e tenho errado. E não tenho certo e não tenho errado. Você ser você mesmo é o certo. Você seguir um roteiro é o errado. Porque o roteiro não é você. Não adianta você escrever ali. Não é sincero, não é honesto. E eu acho que eu sinto um pouco isso no podcast, assim, no que eu sigo, que eu escuto que tem roteiro, sabe? Que o roteiro é muito perfeitinho. Tem partes que a pessoa segue um roteiro e depois ela debate sobre aquilo e tal. Aí eu acho legal, porque ela. Como se fosse trazer uma leitura, e aí ela faz uma reflexão mais humana. E a interação humana é isso, né? E é muito legal de pensar que A gente vive a nossa vida inteira olhando para o rosto de um ser humano e tendo interação com um ser humano. A gente sabe quando a pessoa não está sendo... ela está sendo robótica, a gente se sente desconfortável. A gente não pode não saber claramente, mas a gente se sente desconfortável, não sente uma conexão. Que é justamente porque a pessoa está seguindo um roteiro e está tentando fazer tudo certinho. E porque eu já fui muito essa pessoa, eu acho que eu ainda sinto ainda mais uma coisa, uma tentativa de fugir quando alguém está sendo tão roteirizado, assim, sabe?
É, e eu percebi, assim, que essa minha resposta, ela estava super no automático. Porque por muito tempo, essa foi a minha resposta. Porque por muito tempo, eu de fato... quando você dá aula, quando você tem um compromisso de conteúdo, né? Porque você é contratado para entregar certo conteúdo. Então, eu estruturava meu conteúdo daquela maneira e tal, não sei o quê. Só que se eu for pensar nos meus últimos, sei lá, 3, 4 anos... cara, o Nuas e Cruas, ele era roteirizado porque a gente tinha convidados e tudo. Mas era... sabe Deus ali, né? Assim, a gente tinha um norte, mas tudo podia acontecer. A gente tava respondendo e interagindo com quem tava assistindo a live e tal, não sei o quê. Era muito, tinha muito improviso. É, o swing meditativo era, nossa senhora, totalmente improviso. Clube do Livro, o Corajosamente e tal. Então, eu também tô nesse processo de entender. E a clínica? Porque você não consegue, não tem como roteirizar um atendimento. Você não sabe o que o paciente vai trazer. É, você pode até ter uma ideia, assim, ah, vou começar falando das tarefas da semana, do que ele fez, eu gosto sempre de trazer, na última sessão, né, lembra? A gente falou de tal coisa, blá, 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 e vai. Mas, assim, sabe Deus o que vai vir ali. Então, a minha vida hoje é uma vida de improviso, sim, e... pra mim é muito surpreendente ver que eu tô surfando bem nisso, sabe? Porque eu não sei se você já acompanhou, já viu, quem trabalha com stand-up, às vezes as pessoas acham que aquilo é, né, assim, a coisa é feita de uma maneira pra parecer que ele tá improvisando, que ele tá, enfim, né? Mas o que ele faz é, por exemplo, se ele tem uma parte do show dele que ele fala com a plateia, que ele pergunta nome pra plateia e tal, ele já tem na cabeça dele uns 5 caminhos pré-desenhados. Se o nome for feio ou engraçado, se a pessoa não emburrar e não quiser falar o nome, se a pessoa falar o nome for muito... então ele já cria caminhos ali, ele tem muitos caminhos desenhados pra o que ele vai fazer, né? Ele treina vários tipos de piada antes, ele tem um repertório de, né, de historinhas ali e tal, e... o improviso tá em como ele vai organizar aquilo quando ele estiver no palco, mas ele se preparou antes de alguma maneira ali, né? E eu acho que o processo terapêutico é muito parecido com isso. Eu vou estudar várias coisas, eu vou estudar várias ferramentas, eu vou ter aqui um repertório, mas eu não sei o que o meu paciente vai querer, vai precisar naquela sessão. Talvez seja exatamente aquela ferramenta que eu não lembro direito como faz, com o exercício, sei lá. Daí eu falo, não, espera semana que vem, a gente olha isso. É, às vezes você precisa de uma ferramenta, você precisa de um apoio. Sei lá, tem que anotar alguma coisa, não tá fácil aqui, deixa pra semana que vem e tal. Eu tô aqui, ó, com um livrão de regulação emocional, que eu tô lendo uns exercícios pra uma paciente específica. É assim, sabe? Tipo, a vida é um grande improviso. Beijo, ficamos por aqui.
Era isso que você precisava ouvir. Mas é muito gostoso isso, essa realização de que você só precisa ser você mesmo, sabe? E esse é o certo. Porque é isso que a terapia... Eu lembro depois de alguns anos olhar assim, a terapia é sobre você. É sobre libertar você. Sobre tirar essas amarras que a gente acha que tem que fazer do jeito certo. Porque o mundo faz desse jeito e tudo mais. E não. Você só tem que ser você mesmo e falar o que você gosta, falar o que você não gosta. Não ser um pé no saco também, né? Se você é uma pessoa grosseira, você precisa de terapia pra você não ser tão grosseira assim. Você precisa também cuidar das pessoas, mas é sempre sobre a gente, né? É sempre sobre a gente de verdade. E eu acho que isso é a parte mais difícil, né? A gente é tão moldado. Tem um episódio sobre ser criança, se você quiser ouvir. Vai estar o link na descrição desse episódio. De criança, a gente é tão a gente mesmo, né? Você sente fome quando você sente fome. Você grita quando você grita. Você sente sono quando você sente sono. E a gente vai aprendendo que A hora de comer é tal coisa, a hora de dormir é tal coisa. E tudo vai moldando a gente por um caminho. E a gente segue a nossa vida assim, procurando qual é o caminho. Você começou um trabalho, você procura qual é o caminho certo e começa a seguir aquele caminho certo. E tipo, não tem caminho certo. Se, claro, existe um processo e tudo mais, mas a vida é 360, né? Não é uma rua que tem uma bifurcação, não. Ela não tem rua nenhuma, é um lugar aberto. Tudo, sabe, um estacionamento gigante, assim, infinito. É isso que é. E quanto mais a gente se liberta disso e mais entende que existem milhões de caminhos para várias coisas, mais gostoso vai ficando e mais de improviso a gente vai indo, porque a gente basta, né? A gente é o suficiente.
É, e ter alguém que te acompanha nesse vasto estacionamento gigante, que tá ali caminhando com você, te ouvindo e tal, é muito reconfortante, né? Não vai ser essa pessoa que vai falar, ah, vai por ali, mas ela vai fazer perguntas, vai questionar por que que você tá fazendo essas escolhas, por que que você escolheu, tá? Por que que você quer ir por esse lado e não pra aquele e tal, e vai te fazer pensar mais sobre isso. Esse é o trabalho do terapeuta, né? Muitas vezes é acompanhar, é isso.
É, e quero refletir, por que que eu usei estacionamento? Porque é concreto, não, é grama. Grama, eu pensei em grama primeiro, mas eu falei com asfalto. Não, asfalto não, asfalto quente, é uma merda. É tudo um campo gigante, grama, é isso. É isso, Cíntia.
E queria encerrar o episódio com um trecho de um livro. É, já que você vai querer dar alguma dica, alguma coisa?
Eu ia repetir as dicas da parte 1, mas vou colocar na descrição as mesmas dicas que a gente deu, terapia, sessão de terapia e filme também. Pode ir.
É, muitas vezes eu acho que o processo terapêutico, ele passa por um processo de libertação, assim, sabe? E como você falou, né? Tem algo sobre se libertar, sobre achar seus caminhos e tal. E eu adoro esse trecho, já li lá no meu Instagram e tal, queria trazer pra cá. É, muita gente acha que é do Dostoiévski, mas é do Rubem Alves, nosso maravilhoso Rubem Alves. Então, vamos lá. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Pra voar é preciso ter coragem pra enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência das certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É isso, por menos gaiolas aí na nossa vida.
Agora eu quero gravar um episódio só sobre esse texto. Vou colocar aqui na lista de temas.
Tá bom. Beijo, gente, é isso.
Um beijo. Tchau, tchau.